Graça e paz, irmãos. Na semana passada, nós iniciamos uma série de mensagens com o tema Como Evangelizar a Sua Família. Como será que eu posso evangelizar de maneira efetiva, pouco a pouco, de maneira prática também, a minha família? Que recursos eu posso utilizar? O que eu posso fazer? Como eu posso agir para levar um parente meu a Cristo? E nós vimos na semana passada que a família importa. A família é uma parte importante da nossa vida e por isso que Deus se manifesta de tantas formas na Bíblia, usando uma linguagem familiar como o Pai, Filho e o Espírito Santo, nos chamando de seus filhos, nos adotando para a sua família e dizendo que no fim dos tempos, nós, como uma noiva, nos casaremos na boda. Nas bodas do Cordeiro. Nós vimos também que, justamente por ser importante, a família sofre diversos ataques pela parte do inimigo e pela parte do pecado. Mas que não importa o quão mal esteja a nossa família, o quão ruim sejam os nossos parentes, não importa se eles creem em Deus ou não. A graça de Jesus está disponível. A nossa família é redimível. A redenção que Jesus oferece é oferecida para todas as famílias. Toda família é alvo da redenção que Jesus Cristo oferece. E nós vimos também a importância de nós pregarmos o Evangelho, não para os outros primeiro, mas para nós mesmos. O Evangelho deve nos alcançar, deve ocupar a nossa mente, o nosso coração, antes de nós procurarmos fazer com que ele alcance o coração dos nossos familiares. O processo, então, de testemunhar para a nossa família precisa começar em nós. Para nós podermos alcançar os nossos familiares de forma frutífera, nós precisamos, então, de uma fonte de graça que flui do nosso interior. E é justamente sobre a graça de Deus que nós vamos falar aqui essa noite. Nós já lemos o salmista dizendo: a tua graça é melhor que a vida. Nós já cantamos sobre o quanto a graça de Deus nos alcançou quando ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Refletir sobre a graça de Deus, irmãos, pode nos ajudar e nos encorajar a manter a esperança, até mesmo em relação àqueles parentes mais difíceis, que não se convertem por mais que a gente fale, por mais que a gente testemunhe a eles. Eu queria falar com os irmãos aqui sobre três realidades da graça de Deus. Três realidades sobre a graça de Deus. E a primeira delas é que a graça de Deus, como temos dito aqui, está disponível. A graça de Deus está disponível. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, como temos feito aqui também. Olhe para o seu lado, veja se seu irmão tem uma Bíblia. Se ele não tiver, compartilhe sua Bíblia com ele. Em Atos capítulo 14, a partir do versículo 8, Paulo e Barnabé estão na cidade de Listra, pregando ali o evangelho para o povo daquela região. E nós podemos dizer que aquele povo, aqueles cidadãos daquela região ali, eram bastante religiosos. Eles não eram judeus, mas eles criam em diversos outros deuses, principalmente os deuses gregos. Tanto que Paulo e Barnabé, se os irmãos lerem aí esse texto do 8, que vai do 8 ao verso 18, vão ver que Paulo e Barnabé foram chamados por eles de Hermes e Zeus, ou de Júpiter e Mercúrio, como eram os nomes mais comuns dos deuses Hermes e Zeus. Paulo era identificado como Hermes, Barnabé como Zeus. Mas veja então como que Paulo responde a essas pessoas, versos 15 a 17. Senhores, por que fazeis isto? Por que nos associais como deuses? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, primeiro ele repreende aquele povo por adorarem homens da mesma natureza que eles. E depois Paulo oferece o evangelho, as boas novas. Quando nós falamos em evangelização hoje em dia, nós geralmente associamos muito, ou ensinamos muito, que a pessoa, para ser levada a Cristo, deve ter a noção de que ela é pecadora, de que ela deve se arrepender dos seus pecados. Uma noção de condenação. E realmente o que Paulo chama as pessoas a fazerem aqui é isso: arrependam-se das suas práticas vãs. Mas vejam como que Paulo termina o seu discurso apresentando a graça de Deus que está disponível a todas as pessoas. Esse mesmo Deus que vos chama para vos converterdes, é Ele que vos dá a chuva. É Ele que enche o coração de vocês de fartura e de alegria. Paulo ali apresenta o que nós, cristãos, estamos acostumados a chamar de graça comum. O aspecto da graça de Deus que está disponível e é oferecido para todas as pessoas, inclusive para aquelas que não conhecem a Deus. Nós costumamos dividir de maneira didática a graça de Deus nesses dois aspectos. A graça comum, essa que está disponível a todos, e a graça salvífica, aquela que alcança o coração somente de alguns, daqueles que reconhecem que Cristo é o seu Senhor e Salvador. Paulo vai apresentar esses dois aspectos aqui e nos ensinar algo sobre a evangelização. Talvez, irmãos, uma maneira de nós sermos mais efetivos em nossa evangelização, principalmente com os nossos familiares, seja apresentar esse aspecto da graça comum primeiro, antes de tentar dar a eles algum motivo para eles se sentirem condenados. Então, ao invés de você criticar, talvez, aquele livro que o seu filho gosta tanto de ler, aquela série da Netflix que o seu filho maratonou, seu pai maratonou, sua mãe maratonou, ou aqueles quadros de artes, o celular que o seu filho fica tanto ali e não sai, que tal talvez você parar e pensar assim com ele? De onde será que vem tanta criatividade para as pessoas fazerem uma série com tanto louvor, uma série tão boa que prende tanta atenção? De onde será que vem o conceito de beleza que nós vemos nos quadros de arte que os pintores ao longo da história fizeram? De onde será que vem tanta criatividade e tanta sabedoria e inteligência para desenvolver um aparelho tecnológico que coloca basicamente o mundo inteiro na palma das nossas mãos? Apresentar esses aspectos da graça comum pode nos ajudar a abrir uma oportunidade para falarmos da graça salvífica de Deus. A graça de Jesus está disponível a todos. E é importante que nós falemos dela a todos, inclusive para nós mesmos. Quando nós nos lembramos da graça comum em nossa vida, os nossos esforços para alcançar a nossa família vão soar para eles mais como uma boa notícia do que como um aborrecimento. Uma segunda realidade sobre a graça de Deus é que essa graça incomoda. A graça de Deus incomoda. Ela é uma ofensa. O nosso ego, irmãos, é alicerçado, é edificado no nosso mérito próprio. E por isso nós não aceitamos muito bem aquilo que nós costumamos chamar de favor imerecido, nem entendê-lo muito bem. Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Talvez a parábola mais famosa que Jesus conta, a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Eu não vou ler todo o texto, uma vez que essa é uma parábola bastante conhecida, que conta a história daquele filho que pediu a sua herança ao seu pai, gastou toda a sua herança, se afundou na lama, literalmente, percebeu a miséria em que ele vivia e voltou para os braços do pai. Eu quero só chamar a atenção para alguns aspectos que muitas vezes a gente acaba se esquecendo de observar nesse texto. O primeiro deles é, você já observou por que é que Jesus usa um cenário familiar para contar essa parábola? Ele poderia utilizar uma outra linguagem. Por exemplo, falando de um rei e um servo, ou do dono de uma terra e um trabalhador, como ele fez em outras parábolas. Mas aqui, para ele causar um maior impacto, ele escolheu contrastar a graça de Deus, o escândalo que ela significa, com a feiura da autojustiça no ambiente familiar. Outra coisa que nós devemos observar é que, apesar de passar a maior parte da história falando sobre aquele filho mais novo, o foco e o ponto central dessa história não está nele, mas sim no amor do pai pelos seus dois filhos. E também no ressentimento que o irmão mais velho demonstra quando o pai realiza uma festa para aquele seu filho que é restaurado. Isso nos lembra, irmãos, que como nós lemos em tantos lugares, tantos poemas até, lar é onde o coração está. Mas é também onde nós permitimos que a escuridão desse coração se manifeste para que todos possam ver. E embora a imensidão do amor daquele pai pelo irmão mais jovem seja certamente emocionante, essa não é a parte principal da história. Nós nos maravilhamos quando ouvimos ou lemos que aquele pai correu em direção ao filho de volta, ofereceu a melhor roupa, o seu anel, as sandálias, a festa. Mas lembre-se que Jesus conta essa história para nos incomodar e não para nos encantar. Ele fala do irmão mais velho, que vai mostrar, na verdade, o que muitos de nós pensaríamos. O que muitos de nós diríamos, se nós fôssemos honestos. Nós provavelmente chegaríamos para o nosso pai e perguntaríamos: cadê a minha festa? Poxa, eu te obedeci tanto. Eu não fiz o que ele fez. Por que é que não teve festa para mim? E vejam só isso que ele faz, verso 29 e 30, Lucas 15, versos 29 e 30. Aquele filho mais velho responde a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. De certa forma, irmãos, a graça de Deus nos incomoda tanto, porque o nosso senso de autojustiça, de merecimento, distorce a nossa percepção da realidade. Nós muitas vezes achamos que a nossa bondade é muito melhor do que a dos outros, e que o pecado dos outros é muito mais profundo do que o nosso. Quando nós temos uma visão tão obscura assim, a graça passa a não fazer tanto sentido. E vejam só essa história. Observe que o irmão mais velho afirma nunca ter desobedecido ao seu pai. Nunca. Será? Ele disse que seu pai nunca lhe deu um cabrito. Nunca lhe deu um presente de graça. Será? Ele acusa o seu irmão imerecedor. Jesus nos mostra então nessa parábola que aquele pai distribui a sua graça igualmente aos seus dois filhos. Porque Os dois filhos estavam perdidos, não só o mais novo. O mais velho também. O mais novo estava perdido na sua licenciosidade, mas o mais velho estava perdido no seu senso de autojustiça. O pai, então, demonstrou a mesma graça quando saiu correndo ao encontro do filho mais novo e ofereceu uma festa. E também deixou aquela festa, saiu daquela festa e foi ao encontro do filho mais velho. Quando nós queremos trazer o evangelho para o nosso lar, irmãos, para a nossa família, nós não podemos fazer como o irmão mais velho, cheio de justiça própria. Mesmo que os nossos familiares estejam desperdiçando os seus bens, a sua herança, chafurdando na lama com os porcos, como aquele filho mais novo fez aqui, se nós estamos apontando para o nosso histórico de bom comportamento enquanto condenamos os seus maus caminhos, eles estarão ouvindo uma outra mensagem que não é o evangelho. E se a nossa mensagem não é o evangelho, é melhor para eles que eles não nos ouçam. E uma terceira realidade sobre a graça de Deus é que a graça é surpreendente. A graça é maravilhosa. Nós, presbiterianos, somos muito conhecidos pelo estudo aprofundado da Bíblia, às vezes até exagerado, e por dar um foco mais racional na pregação da palavra, no evangelho. E tantas vezes eu confesso, irmãos, que realmente a gente se esquece de falar um pouco sobre sentimento, sobre sensações. Eu mesmo já cheguei a pregar algumas vezes que não importa o que você sente, importa como você age. Mas então, eu passei a aprender que quando se fala de religião e espiritualidade, quando se fala de fé, sentimento é importante, sim. Não é o mais importante, mas é tão importante quanto a nossa razão. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós acabamos domesticando a mensagem do evangelho, fazendo com que a nossa resposta a esse evangelho não pareça tão entusiasmada. Não sei se os irmãos já leram esse versículo que Pedro coloca em sua primeira carta, dizendo que a mensagem do evangelho e da graça de Deus é tão rica, tão profunda, que até mesmo os anjos gostariam de analisá-la, de conhecê-la com mais detalhes. E veja, irmãos, os anjos gostariam de conhecer essa mensagem. E muitas vezes a nossa resposta a essa mensagem é: nossa, realmente isso faz sentido. Parece que ela não atinge o nosso coração, que os nossos olhos não se abrem direito, que a gente não fica tão entusiasmado porque a gente vê que essa graça de Deus nos salvou e nos alcançou, porque em nós não havia nada que pudesse nos salvar. Nós precisamos encontrar meios de pregar as boas novas para nós mesmos e para os outros, de forma que essa mensagem cause admiração, cause surpresa. E isso começa com uma ênfase maior no quanto nós somos maus. Só quando nós entendemos o quanto nós somos maus, então nós podemos entender o quanto a graça de Deus é boa. O teólogo americano Donald Carson conta uma história que nos ajuda a ilustrar essa verdade. Ele fala de uma professora que começou a dar aula de religião para a sua turma de adolescentes. E ela tinha que falar naqueles primeiros dias sobre o livro de Gênesis. No primeiro dia, falou sobre Gênesis 1, mas não foi tão impactante, porque os alunos simplesmente ouviram ela falar dos atos criadores de Deus. Quando ela falou sobre Gênesis 2, ela causou mais um burburinho, porque eles eram adolescentes e começaram a rir um pouco quando começaram a pensar que homem e mulher estavam nus no jardim. E ela falou, puxa, se a minha turma reagiu assim, a Gênesis 1 e 2, como é que eu vou falar sobre Gênesis 3 e a profundidade, a complexidade do pecado? Então, ela teve uma ideia. Pegou barro, argila e papel e falou para os seus alunos, hoje na nossa aula nós vamos criar o nosso próprio planeta e as nossas próprias criaturas com barro e com papel. Podem pegar e podem criar. Então vocês podem imaginar a bagunça que foi aquela aula, com eles criando planetas completamente disformes, criaturas parecidas com o Godzilla, duendes, enfim, todo tipo de criatura. Então usaram essas criaturas e brincaram com eles um pouco. Na próxima aula a professora chega e fala, turma, nós vamos precisar criar algumas regras para as suas criaturas. Sabem por quê? Eu notei que essas criaturas estão destruindo umas às outras. Elas estão derretendo na água, porque são feitas de barro. Elas estão acabando com o planeta que vocês criaram. Vamos então criar uma lista de regras? Vamos. E aí eles começaram a pensar em várias das leis que eles queriam que as suas criaturas de barro seguissem. A primeira delas era, vocês têm que obedecer os criadores de vocês. Ok, fechada a aula, na próxima aula aquela professora chega e fala, turma, tem uma notícia muito ruim para vocês. As criaturas de vocês se rebelaram e disseram que não vão obedecer vocês de maneira alguma. Mas como, professora? Não, elas me disseram. Vocês, não importa as leis que vocês criaram, elas não vão obedecer. Elas se rebelaram e vão desobedecer o tempo inteiro. Mas professora, não pode. Elas são de barro, fomos nós que as fizemos. Nós somos seus criadores, elas têm que nos obedecer, elas não podem ir contra nós. Nós as criamos. Até que um aluno, daqueles mais revoltados, levantou lá no fundo da sala e falou, professora, se elas fizerem isso, eu vou quebrar a perna de todas elas. E então aquela professora falou, agora sim, eles estão prontos para entender Gênesis 3. A profundidade do pecado e a profundidade da graça de Deus, que não quebrou as nossas pernas, irmãos. Até que a rebelião que nós temos contra o nosso Criador seja vista de forma horrível, como realmente é, o resgate de Deus dessa bagunça não vai parecer tão grande. Se nós conseguimos, então, encontrar maneiras de chamar a atenção sobre a audácia do nosso pecado, sobre a total insolência de criaturas dizendo ao seu Criador que caia fora, que fique longe, então nós preparamos os nossos ouvintes para se maravilharem com o fato de que esse mesmo Criador, que poderia nos destruir, decidiu ser o nosso Redentor, aquele que nos resgatou e que nos alcançou com a sua graça. Somente quando nós compreendemos que Deus é tanto justo, ou seja, Ele tem todo o direito de nos eliminar da face da terra, quanto justificador, ou seja, Ele toma sobre si o nosso castigo, então é que nós podemos responder de modo apropriado à sua graça, à sua maravilhosa graça. A graça de Deus está disponível. A graça de Deus nos incomoda. E a graça de Deus é surpreendente. Como saber disso vai me ajudar a evangelizar os meus parentes, os meus familiares? Bem, primeiro, se a graça comum é algo que todas as pessoas experimentam, é algo que está disponível, nós devemos mostrar isso a elas. E uma implicação importante disso seja que, talvez, ao falar sobre a graça de Deus, é importante nós utilizarmos mais o pronome nós do que o pronome você. Muitas vezes o nosso evangelismo assume um tom de comparação, do tipo você versus eu. Você é um pecador, mas eu estou perdoado. Você está perdido, mas eu fui encontrado. Mas a graça comum deve equilibrar, deve moderar essa tendência. Nós devemos encontrar maneiras de falar sobre o que nós temos em comum, sobre o que nos direciona para aquele que é o doador de todas as coisas. As nossas diferenças, nós podemos apontar mais tarde, quando tivermos um pouco mais de abertura. Em segundo lugar, se a graça é chocante, é uma ofensa, se ela incomoda, nós devemos compartilhar o nosso testemunho com admiração, em vez de orgulho. Para alguns cristãos, compartilhar o evangelho soa como falar: antes eu era tolo, mas agora eu sou esperto. Antes eu era ruim, mas eu consertei minhas atitudes agora. Isso é diferente da história que nós ouvimos hoje de manhã, pregada pelo reverendo José Roberto, o cego Bartimeu, que pôde dizer: antes eu era cego, mas agora eu vejo. Nós precisamos eliminar, irmãos, todas as tentativas de expressar os nossos méritos ou a nossa inteligência. Nós não nos tornamos cristãos porque nós somos mais espertos do que os nossos parentes ou de qualquer outra pessoa. Nós não fomos salvos porque nós merecemos isso. Quantas vezes nos esquecemos disso e achamos que somos um pouco melhor do que os outros? O nosso senso de autojustiça prevalece sobre nós. E em terceiro lugar, se a graça é maravilhosa, ela é surpreendente, nós devemos pedir a Deus que faça com que essa verdade chegue tão fundo na nossa alma que lance fora outras emoções, sobretudo aquelas emoções que nos atrapalham, que poluem os nossos esforços evangelísticos. A graça deve servir como antídoto, principalmente para o medo e para a culpa, que são dois obstáculos comuns contra o testemunho. É muito comum nós vermos cristãos chegarem para nós e falar: olha, eu não testemunho para a minha família, eu não falo de Deus para a minha família, porque eu tenho medo do que eles vão pensar. Somente quando nós entendemos a graça de Deus e o quanto ela nos alcançou sem nós merecermos, esse medo pode ir embora. Ou outros que falam: olha, eu não consigo evangelizar com tanta eficácia, tão bem quanto o pastor, ou quanto o missionário, ou quanto o presbítero. Eu não sei falar bem. Enfim, se enche de culpa também. Se é assim que você se sente, ao invés de tentar reunir coragem, busque primeiro lembrar da graça de Deus. Lembre-se que você não ganhou a salvação por merecimento, nem a fabricou. Você está em pé diante de Deus em razão da obra de Cristo consumada na cruz. E por isso, peça a Deus para tirar o medo de você, tirar a culpa de você, e no lugar desse medo e dessa culpa, coloque compaixão por sua família. E pense que a sua família se beneficiaria muito com a mesma libertação que Deus trouxe a você. E por fim, peça a Deus que a sua graça possa te maravilhar dia a dia. E comece a ir experimentando dentro da sua família, apontando algumas evidências da graça comum. De repente, como eu disse, nós podemos começar falando positivamente sobre uma boa refeição, sobre um livro, ou sobre um grande filme. E então, gradualmente, começarmos a dar algumas declarações, fazer algumas indagações aos nossos parentes. Como: olha, você já se perguntou quem é que está por trás de toda essa bondade, de toda essa criatividade, de toda a beleza das cores, a riqueza das cores, dos sons, dos movimentos, dos sabores? Comece pouco a pouco apresentando a graça comum aos seus familiares e veja como a sua família responde a isso. Quem sabe aqui seja o início para uma abertura, para você falar do Evangelho com mais eficácia. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente na sua família. Amém?